Valeu, companheiro Matheus Vetter. Vamos agora com o boletim internacional com César Chenhô.
Após 12 anos do golpe de Estado contra Manuel Zelaya em Honduras, finalmente a esquerda conseguiu voltar ao governo no país. Xiomara Castro, mulher de Zelaya, venceu as eleições em Honduras graças a uma ampla mobilização da população, se tornando assim a primeira mulher presidente do país e um exemplo para a esquerda de todo o mundo, demonstrando que somente a mobilização nas ruas pode fazer o povo vencer e os golpes de Estado no continente retrocederem. Outro país que dá um grande sinal de força contra os golpes de Estado é a Líbia. Isso porque o filho de Gaddafi, Saif al-Islam, que chegou a ser condenado à morte e que liderou a resistência no país após a invasão da OTAN em 2011, se candidatou a presidente. A justiça do país tentou barrar sua candidatura, mas sucumbiu à pressão popular, tendo que aceitar no fim. A ONU barrou os ingressos dos novos representantes de Afeganistão e Mianmar no órgão. Após a tomada de poder pelo Talibã e o golpe militar, respectivamente, nos dois países. Ambos os países continuam sendo representados nos órgãos pelos antigos governos, fatos que não se viram após os golpes de Estado apoiados pelo imperialismo, em que os novos governos, caso por exemplo do Brasil, tiveram o direito de indicar representantes. O líder do Talibã, Suhail Shaheen, publicou em seu Twitter uma nota que diz: "O Comitê de Credenciais decidiu ontem, quarta-feira, dia 1º, que por enquanto o assento no Afeganistão na ONU não será dado ao novo governo do Afeganistão. Essa decisão não é baseada em regras legais e na justiça, porque privaram o povo do Afeganistão de seus direitos legítimos. Esperamos que este direito seja entregue ao representante do governo do Afeganistão em um futuro próximo, para que possamos estar à disposição de resolver os problemas do povo do Afeganistão de forma eficaz e eficiente e manter uma interação positiva com o mundo."
Valeu, César Chenhô, com o boletim internacional do programa Causa Operária. Eu esqueci de falar, o Diogo Furtado, que acabou de dar agora há pouco o seu informe aqui, a sua reportagem sobre as atividades do PCO no Paraná. Vocês podem entrar em contato com ele para participar das atividades do PCO em Curitiba, no resto do Paraná. É só mandar mensagem no WhatsApp ou ligar para o número 419-8462-2522, 419-8462-2522, e conversa aí com o Diogo Furtado, coordenador do PCO em Curitiba. A gente vai entrar no intervalinho de 2 minutos e a gente já volta com mais do programa Causa Operária. Estamos de volta aqui com o programa Causa Operária. Eu sou Eduardo Vasco. Vamos falar um pouco sobre a treta aí na semana sobre a suposta aliança entre o Lula e o Alckmin para a presidência da República no ano que vem. Já faz cerca de um mês que a imprensa, a grande imprensa capitalista da burguesia, vem tentando forçar aí que o Lula e o PT aceitem o Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente. Primeiro, a Folha de São Paulo, na figura da colunista Mônica Bergamo, foi quem plantou um boato de que o PT estaria conversando com o Geraldo Alckmin. Naquela primeira coluna, que teria supostamente revelado essas conversações, Mônica Bergamo sequer citou algum dirigente do PT, nem mesmo indiretamente, nem disse que eram dirigentes do PT que não gostaria de se identificar, nem deu aspas para ninguém, nem deu indicação nenhuma de quem que estaria conversando com o Geraldo Alckmin por parte do PT. Depois disso, sendo publicada essa coluna sem provas nenhuma, sem indicação nenhuma da verdade sobre essa conversa na Folha de São Paulo, diversos veículos de comunicação começaram a repercutir esse boato. Globo, Jovem Pan, Veja, todas as revistas, jornais, canais de TV, sites, etc., começaram a repercutir isso daí, sendo que não havia nenhuma comprovação, nenhuma indicação dessa conversa entre o Lula e o Alckmin. Aí isso daí já faz um mês que toda a imprensa vem falando sobre isso como se fosse uma verdade, seguindo aquela velha técnica nazista do ministro da propaganda Joseph Goebbels, segundo a qual uma mentira repetida mil vezes acaba se tornando verdade. A imprensa tenta fazer isso, repete uma mentira mil vezes para ver se o povo começa a acreditar como se fosse verdade. Infelizmente, alguns dirigentes do PT, da ala direita do Partido dos Trabalhadores, vêm sendo pressionados e começam a acatar essa imposição da burguesia, falando que o Alckmin realmente talvez seja uma boa opção para ser vice-presidente do Lula. Mas uma condição para isso seria que o Alckmin tirasse um pouco aí a sua pele de tucano, como um lobo, né, que se esconde numa pele de cordeiro, para ir para o PSB, que é um partido que se finge de esquerda. E assim o Alckmin não seria mais aquela pessoa associada aos tucanos, ao PSDB, ao neoliberalismo, ao golpe de 2016, à devastação da economia brasileira, à privatização, à entrega das principais empresas nacionais na época do FHC, à repressão aos professores por parte do Alckmin. O Alckmin saindo do PSDB e indo para o PSB seria uma espécie de ressurreição do Geraldo Alckmin, agora de esquerda. E aí começa a se falar, né, de que o Alckmin realmente pode ir para o PSB para que ele seja vice-candidato do Lula. No entanto, o Lula, na semana passada, já havia dito que não há conversações ainda sobre a possibilidade de o Alckmin ser vice-candidato dele. Ontem, em uma conversa no YouTube, em uma live, a presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, também desmentiu esses boatos de que o PT estaria conversando com Geraldo Alckmin. Ela disse que não há conversações com o Alckmin sobre a possibilidade de ser vice-candidato a vice-presidente da República na chapa com o Lula. Portanto, Lula e Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, desmentiram esse boato. No entanto, a burguesia claramente tenta fazer essa imposição ao PT e ao Lula para que o Alckmin seja o candidato do PT e do Lula à vice-presidência da República. Isso daí não é uma tentativa de um setor da direita e nem da burguesia de apoiar o Lula. Nada disso. Pelo contrário, é uma tentativa de sabotar a candidatura do Lula à presidência da República. Assim como a burguesia já havia feito nas eleições de 1989. Naquelas eleições, uma manobra muito semelhante foi feita. O burguês José Paulo Bizol, que era um político do MDB, na metade dos anos 80, estava indo se filiar ao PSDB. No entanto, ele foi orientado pela burguesia para que não se filiasse ao PSDB e se filiasse, por sua vez, ao próprio PSB. Assim, ele assumiria ares de esquerdista para a burguesia inseri-lo na chapa do Lula para a presidência da República. E foi exatamente o que aconteceu. A burguesia conseguiu impor o José Paulo Bizol, um burguês, na chapa do operário metalúrgico Lula para a presidência em 1989. A chapa foi Lula presidente, Bizol vice. No entanto, o Bizol, sendo um homem da burguesia, um homem da direita, dentro do PSB, que não tem nada de esquerda, atuou para sabotar a candidatura do Lula. Isso daí fez com que o Lula perdesse as eleições no segundo turno para um candidato absolutamente desconhecido, o Fernando Collor de Mello, que foi eleito, destruiu o país e ainda sofreu impeachment. O Lula poderia ter sido eleito em 1989 se não fosse essa sabotagem da burguesia e da direita, impondo um homem do PSDB, José Paulo Bizol, a candidato a vice-presidente. Agora a burguesia tenta repetir a história, dessa vez como farsa, para 2022, colocando um homem do PSDB no PSB para que ele seja vice do Lula. E esse homem é nada mais nada menos do que Geraldo Alckmin, que foi ditador do estado de São Paulo por 14 anos, reprimiu brutalmente os professores, esmagou as greves e protestos dos servidores públicos, sucateou a educação e o ensino público do estado de São Paulo, entregou empresas públicas para a iniciativa privada a preço de banana, investiu na PM para que ela adentrasse as favelas e matassem os pobres e os negros, devastou o sistema de saúde pública do estado de São Paulo. Esse daí é o candidato que a burguesia quer como vice do Lula, não para que o Lula seja eleito, mas pelo contrário, para queimar a imagem do ex-presidente Lula e associar o Lula a toda essa devastação, à corrupção dos tucanos, ao ladrão de merenda Geraldo Alckmin, aquele responsável pelo tucanoduto, né, pela corrupção no transporte público, principalmente das linhas de trens e metrô do estado de São Paulo, odiado pela população paulista, tão impopular que nas eleições de 2018 teve menos de 5% dos votos. Pior votação para um candidato do PSDB na história do partido. As eleições de 2018 foram uma comprovação da polarização política que vivemos no país hoje. De um lado, a burguesia apostando pelo fascismo de Jair Bolsonaro, e do outro lado, os trabalhadores que queriam votar no Lula. A burguesia tirou o Lula e em seu lugar colocou o Fernando Haddad. Essa polarização política acabou pulverizando o famoso centrão, a centro-direita, a direita tradicional, a direita golpista que deu golpe de Estado em 2016. O Alckmin, portanto, praticamente morreu na vida política. O PSDB, como um todo, praticamente morreu na vida política. Desde então, vendo que Jair Bolsonaro não foi capaz de destruir o país como a burguesia queria, porque o Bolsonaro matou mais de 600 pessoas, Bolsonaro entregou a Eletrobras, entregou os Correios, entregou a base de Alcântara, está entregando a Amazônia para o imperialismo, mas para a burguesia isso não é o suficiente. A burguesia quer que o Brasil se transforme em uma terra de ninguém, em uma terra devastada, completamente submetido aos interesses das potências estrangeiras. O Bolsonaro, no entanto, ele não tem capacidade, ele é incompetente para fazer tudo isso. Tanto é que a gente está vendo, nos últimos tempos, uma briga entre o Bolsonaro e esses setores da burguesia, representados pelo Centrão, pelo STF, pelo Congresso Nacional, pela Rede Globo, pelos grandes meios de comunicação. Não tem bolzinho nessa história. É tudo pilantra. No entanto, a burguesia quer tirar o Bolsonaro em 2022 somente para colocar alguém que seja de maior confiança para ela governar o país e entregar tudo para os Estados Unidos. O Lula, obviamente, não é esse candidato, porque o Lula tem o apoio da maioria da população. O Lula tem o apoio do movimento social organizado, tem o apoio da CUT, maior central sindical da América Latina, tem o apoio do MST, que é um dos maiores movimentos populares do mundo, maior movimento de camponeses, de sem terra do Brasil. Essa base social do Lula impede que o Lula seja um instrumento da burguesia para submeter o Brasil ao imperialismo. Portanto, a burguesia não quer o Lula de jeito nenhum, porque pelo contrário, o Lula, com essa base social, é um mecanismo de desestabilização do regime burguês e de enfrentamento à burguesia, à direita, ao imperialismo e o golpe de Estado. A candidatura do ex-presidente Lula, portanto, precisa ser apoiada incondicionalmente por todos os trabalhadores e por toda a esquerda. A burguesia, desesperada com a popularidade do Lula e com a possibilidade de ele vencer as eleições em 2022, tenta, de todas as formas possíveis, sabotar a sua candidatura. Ora, apostando na terceira via, com João Dória, com Sérgio Moro, ora, sabotando por dentro a candidatura do Lula. Ali, alavancando candidatos da esquerda, pró-imperialista, como é o caso do senhor Guilherme Boulos, que sempre esteve nas eleições para dividir os votos do PT e beneficiar a direita, ora, tentando se infiltrar, a burguesia, dentro da própria candidatura presidencial de Lula, ao impor a Lula um vice-presidente de direita, inimigo dos trabalhadores, que desmoralize Lula diante da esmagadora maioria da população, como é o caso do picolé de chuchu, o senhor Geraldo Alckmin. Alckmin está, portanto, não ao lado de Lula e dos trabalhadores, mas sim ao lado do golpe e da sabotagem à candidatura do ex-presidente Lula. Alckmin não é um aliado de Lula, do PT, da CUT, do MST e dos trabalhadores. Alckmin é um inimigo que precisa ser rechaçado. A base do PT, os trabalhadores e a população não podem aceitar Geraldo Alckmin como vice-candidato à presidência da República pelo PT. O candidato a vice do Lula tem que ser alguém igual ao Lula, alguém do povo, alguém dos movimentos populares, alguém da esquerda, um trabalhador, um operário, alguém da CUT, alguém do MST, alguém que seja um vice combativo contra o sistema e não alguém do sistema, como é o caso do Geraldo Alckmin. Não alguém que esteja lá para enfiar a faca atrás, nas costas do Lula, como fez Michel Temer em 2016. O PT precisa aprender com a lição do golpe. Colocou Michel Temer como vice e o Temer derrubou a Dilma para prender o Lula e devastar o país. Esse erro não pode ser repetido. Nem mais nada, nenhuma confiança para a direita. Não pode ter ninguém da direita na chapa, na coalizão do Lula para a presidência da República. O Lula e o PT precisam se apoiar exclusivamente na mobilização dos trabalhadores para combater a direita, a burguesia, o golpe e o imperialismo. Bom, a gente vai entrar no intervalo agora de 2 minutinhos e a gente já volta com mais do programa Causa Operária aqui na Rádio Cultura.